E você. E tipo, e vamos lá.
Vamos começar de novo.
Mas vamos gravar, né?
Então vai ser o quê?
Tá gravando.
Deixa meu pau.
Melhor e é, organização.
Saiu. Ele tá botando o pau dele em pé. Derrubando o pau dele.
Pô, você tá botando o pau dele em pé.
Como não, é ele tá botando dele em pé, eu tô derrubando.
Não, deixando em pé, mas já ele temos deixou
um...
meu pau.
É, já sabe que vai começar esse podcast, né?
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Olá, você RPGista que ouve o nosso podcast D30 RPG, o melhor podcast sobre RPG do mundo!
Dos Sete Reinos!
De Ayur!
De Gotham City.
Sensacional. E hoje nós vamos falar sobre hierarquia, liderança... E toda essa putaria aí que leva a galera a mexer com as suas organizações dentro de jogos de ficção científica, fantasia, jogos em que você precisa ter uma liderança, que talvez não tenha, ou usar uma hierarquia que exista num grupo, numa entidade, e que você tem que respeitar essa hierarquia, ou como você pode manter essa hierarquia funcionando e estar inserido dentro dela. Eu sou Jonari Damascena, e eu queria ouvir a opinião agora do Ricardo Malen.
Então, pra mim a hierarquia principal é de Alien, o Resgate, cara. Eu acho a ordem dos militares sensacionais, cara. Aquela, pra mim, é a melhor divisão que tem.
Aqueles comandos muito loucos, né?
Aqueles comandos... Do Alien Resgate é sensacional.
Cara, pra mim é o seguinte, This is Sparta, cara. Pra mim, melhor unidade militar impossível. E tipo, vocês vão me seguir, é isso aí, a gente vai comer no inferno hoje. E aqui é o Gene Cavalcante, e realmente, cara, espartanos.
Pra mim, eu sou o Marcelo Lacha, e pra mim, Star Trek, cara. Aquilo ali que é uma organização maneira, ao mesmo tempo cooperativa e
socialista.
Socialista, totalmente uma irmandade que tem hierarquia, é massa, eu gosto fair. Muito.
Howdy Nerds, aqui é a Camila Rainer, e a minha maior referência de hierarquia, ou não hierarquia, mas que eu gosto de carregar comigo, é o Aragorn, do Senhor dos Anéis, porque ele é aquele cara que tenta fugir da responsabilidade, ele tenta fugir de ser a referência, né, mas ele não consegue, ele sempre acaba voltando para aquilo, ele tem o reconhecimento dos seus pares, e o cara é foda pra caralho, né?
É líder,
então, assim,
né?
O cara é incrível, assim. Então, que
homem.
Da porra. Nossa, que não é nem homem, mas tudo bem, né? Não é humano, né? É homem, mas não é
humano. Ô,
mão da porra. Ah, gente, eu tô aqui por algum motivo, né?
E você, Janari?
Não, eu na verdade não vou falar de uma organização, mas de uma história que me marcou quando eu li. Que a galera zoa muito, que é o Starship Troopers, o Tropas Estelares.
Mas ou por causa do filme,
mas
né?
Não por causa do filme, por causa do livro mesmo.
A zoação
é por causa do filme, que o filme realmente
é...
Os filmes todos são muito...
Ai,
os filmes?
Eu gosto,
três
cara.
Ou quatro.
Caralho,
você gosta de...
Tem três ou quatro.
Não,
por um ponto. O cara que gosta de Shark
Nado... Referência cinematográfica, o
de lascar. Mas a minha ideia é porque o quê? Era um cara que não queria... nada a ver com a vida, e de repente ele entra pra aquela organização espacial, militar.
Vira um cidadão.
E ele vira um cidadão, e ele começa a entender o porquê de como se organizar, e vira um líder de verdade, que ele inclusive chega a um momento em que ele abaixa a liderança dele pra outras pessoas poderem progredir, que seria melhor pra todo o grupo tático. E, pô, a história é muito fenomenal.
Nossa, nada a ver com o filme, né?
Nada a ver com
o filme. Realmente eu gosto.
Não, assim, o filme eu até entendo que é uma pessoa que... Ele é retratado como se estivesse indo atrás de uma mulher. E ele se acha ali e no final ele caga pra mulher. E ele tá muito achado e feliz naquela profissão. Então isso é uma coisa que eu admiro.
O que eu acho legal do filme é justamente a divisão dos personagens. São todos amigos e cada dois vão pra infantaria. Um vai pra inteligência, o outro vai pra parte de aeronáutica.
Mas no livro continua sendo mais ou menos isso mesmo. Se eu não me engano, eu acho que continua exatamente assim. Só que a condução é outra.
Sim,
outra
mas vamos lá, e o lance no RPG?
Pois é, no RPG primeiro tem essa coisa, será que funciona? Né? Quando a gente pensou nisso, a gente pensou nessa pergunta, será que funciona num RPG ter hierarquia? A gente já jogou, né, os jogos com o capitão
Star Trek, no caso.
De uma nave. Será que funciona? Porque ele tem que tomar todas as decisões, mas no RPG isso deveria
conjunto.
Ser compartilhado, conjunto.
É.
Será que é divertido um personagem mandar nos outros? Então, como que a gente pensa isso e pode pôr em prática?
Eu tenho um caso muito antigo, assim, de quando eu mestrava GURPS. Eu tava louco com o GURPS Império Romano, que, por sinal, é um dos melhores GURPS pra mim. E eu, cara, montei uma campanha curta, mas era uma campanha toda focada em legionários. E era assim, cara, vocês são legionários, vocês acreditam em Roma, vocês são romanos. Na primeira aventura, os caras desertaram, fuderam a missão todinha, e não estavam nem aí. O cara que tava junto com eles, o NPC, era um senador que eles tinham que levar até uma base. Os caras fuderam tudo, cagaram a porra toda. E eu fiquei assim, velho, aí ele, ah, porque a gente é contra Roma, Roma é imperialista, não sei o que. Velho, vocês são romanos, cara, vocês acreditam nisso? Lógico, a gente tinha, sei lá, 16, 17 anos.
Você descobriu por que Roma caiu, né?
Foi exatamente por causa desses caras.
Os caras eram gauleses.
Não, isso passava na Gália, a ideia era toda, tipo assim, cara, vocês são uma unidade militar, não sei o que, para os caras cagaram para aquilo. E isso é uma parada que me entristeceu, porque, velho, tinha toda uma questão, tinha um cara que era... entre aspas, né? Um sargento. Era uma história de guerra, sacou? E não funcionou.
Não funcionou.
Entendeu? Então, por isso que eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Porque, às vezes, você quer montar uma campanha nesse sentido e não funciona.
Só um parênteses, você devia mestrar isso pra gente usando Cthulhu Invictus. É genial.
Ah, é muito genial.
Eu gostaria
de Império Romano?
Exatamente.
Eu tenho e te empresto.
Eu posso mestrar, posso mestrar.
Isso é maneiro.
Se você invictus. Quiser participar, ouvinte, mande sua carta.
Não, para de chamar o Arthur. Não chama o Arthur, não, gente.
Não chama o Arthur, não. Pô, mas só...
Ele acabou de mandar uma mensagem aqui confirmando a presença dele.
Ó, só a capa do Cthulhu Invictus, cara, é genial.
Mas você vai botar foto pra todo mundo.
Um guerreiro lá, romano, assim, abrindo uma cortina num painel de...
Como chama aquilo? É pedacinhos, assim, junto.
Afresco?
Não, é...
Mosaico.
Mosaico.
Lindo.
De Cthulhu, cara.
Que louco, cara.
Isso deve ser legal.
E passa isso depois, cara.
Isso deve ser legal, Cthulhu
Invictus. Não, é só a gente aqui mesmo.
Fecha parênteses. O lance também do nosso primeiro jogo de Star Trek. Você participou?
Sim. Não, eu não participei.
Meu primeiro jogo de Star
Trek?
Não,
eu joguei.
Você foi?
Não,
que
eu joguei,
a gente jogou,
mas foi no D20.
Fate, não. Lá em casa.
Não,
eu joguei. Eu joguei.
Não, eu joguei e fiquei gente... muito puto, cara.
Não foi o que ele jogou com vocês?
Deu errado. Esse que é o problema. A gente
que
não
deu
conversou
errado?
Antes.
Primeiro que, tipo assim, pra mim o choque foi. Tava cheio de tracker na mesa, mas tava todo mundo jogando Star Wars.
Ah, é.
Entendeu? É.
Não,
era,
não sei
tipo
se você falou, mas tava jogando Faroeste, assim.
É!
Tem um alien ali ameaçador, eu atiro, dou tiro. Firefly? Dois tiros, três tiros.
E não, Star Trek é bom começar com o alien primeiro.
Vamos tentar entender.
Entendeu? Vamos tentar entender as motivações.
E foi, foi meio assim, na hora a gente decidiu um capitão lá, mas não funcionou.
Eu achei legal. Okay.
A gente jogou um outro jogo em que tinha todos os papéis. Eu também joguei com o Fabiano, um jogo de Star Trek muito legal, em que tinha todos os papéis. E a gente conseguia mesmo, tendo um capitão, na hora que era o Eugênio, no caso do jogo que eu mestrei, era eu no jogo do Fabiano. A gente tinha o cuidado de, na hora, tipo, eu não sou especialista nisso. O que, que você diria aí, imediato, Camila? E aí toda aquela...
O trabalho em equipe.
Funcionava.
Mas a decisão final era do capitão. O lance é que também depende da maturidade dos jogadores, porque, por exemplo, quando eu mestrei essa romana, todo mundo tinha 16, 17 anos. Então, moleque. Agora, essa de Star Trek que a gente jogou com um grupo que é um grupo que funciona muito bem nesse sentido. E que, cara, eu falo, beleza, você vai ser capitão da nave, massa. Eu não chegava, tipo, sendo intransigente, falando assim, não, faz isso, faz aquilo, porque esse não era o foco em Star Trek da hierarquia. Tá,
e maneiro que o Zé Marcelo sempre sugeria, né? Capitão, não sei o que. É óbvio que ele estava decidindo todas as coisas ali, porque era o oficial de ciências. Mas ele falava como se fosse um relatório para a capitã, que era o personagem do Eugênio, e tudo funcionava.
Como sugestão.
Era muito maneiro. E era, senhor, como é que era o nome do personagem do Thiago?
Do Thiago, Aravik.
Senhor Aravik, alerta vermelho.
Ele ficava feliz, ele queria só atirar. Aí eu falei, capitão, alerta vermelho. Ele, não, alerta amarelo primeiro, calma. Aí o dia que eu falei, senhor Aravik, alerta vermelho, ele, feliz da vida. E detalhe, isso era um vulcano, né?
Cara, mas tem um lance. Eu acho que tem o lance da... Também da maturidade dos jogadores, mas eu acho que é mais uma questão de grupo, como não só de... Ah, porque somos novos. Por que eu digo isso? Eu gosto muito do 3.16, Carnificina das Estrelas.
Somos dois.
E o jogo...
Nunca joguei.
Ele tem um lance que é... Todo mundo tem uma patente. Todo mundo. Você sentou na mesa pra jogar, você tem uma patente. A patente é definida pela habilidade de combate e habilidade fora de combate, que são os dois atributos em jogo. E aí você vai ter mais soldados, obviamente, do que lideranças. Mas você vai ter necessariamente um cabo e um sargento, que são as duas maiores patentes. Necessariamente. Sentou aqui, por exemplo, sentamos aqui, vai ter pelo menos um cabo e um sargento e o resto vai ser soldado. E isso vai de acordo com a ficha. Se fizer na hora, vai definir. Se eu entregar, eu vou dizer, ó, vai, fulano de tal é o cabo por causa disso. E o sargento por causa disso. E não é escolhendo, vamos escolher. Não, é por causa da ficha mesmo. Entendeu?
Ficha pronta.
Ficha pronta rolando na hora. E aí eu tenho experiências diversas mestrando isso nos eventos. Uhum. O que que rola? Teve a última vez que eu mestrei, há dois eventos atrás, dois encontros atrás, era uma mesa mista. Tinha três garotos. Garotos, eu acho que o mais novo tinha 8 anos.
Nossa, criança.
Um que tinha 11 e um que tinha 13. E tinham três rapazes, três adolescentes, que tinham. Estavam. Adolescentes não, três homens, que estavam na faixa dos seus 20 e tantos anos. Entre 25 e 27. E o líder da missão, o sargento.
Era um moleque.
Era um moleque de 8 anos.
Que sensacional.
Que maneiro,
e foi assim, eu botei as fichas, eles não conheciam o sistema, e eu disse, ó, escolha, eu vejo que vocês se interessam mais. Botei uma historinha sobre cada um, tal, eles cada um pegou, eu falei, então, você é o sargento por causa disso, você é o cabo, tal, e vocês são soldados. E o garoto de 8 anos foi brilhante. Ele nunca tinha jogado RPG. Ele foi brilhante jogando como sargento. Ele não era intransigente de dizer, olha, vocês vão fazer assim, porque eu quero. Não, não, ele fala, vamos fazer isso.
E os soldados?
E os soldados faziam assim, ó. Sargento, não é melhor talvez a gente verificar tal coisa? Aí ele pensava assim. Tudo bem, soldado, você que deu a ideia, vai lá verificar.
Sensacional, que maneiro, cara. Que moleque massa.
E aí o caraca, e funcionou muito certo. Teve um único momento em que o lance de patente ficou meio assim, que ele, o sargento e o cabo queriam, porque queriam fazer uma levar a missão para um lado, e os soldados estavam meio, não vai dar certo. E aí eles tiveram que, não, sargento, cabo, convencer. Mas não foi uma coisa de não aceito, porque todos aceitaram.
Então, essa é a minha grande questão, porque depois dessa coisa dos romanos, eu nunca mais mestrei nada nesse sentido, mesmo tendo vontade, sei lá, Segunda Guerra, ou qualquer outra coisa do tipo, porque eu achava que todo mundo ia agir dessa maneira. Então até hoje eu não mestrei nada do tipo por isso, porque eu fiquei, porra, cara, todo o trabalho para criar os personagens, fazer aquela... usei uma dica do livro que falava assim, filme sobre Vietnã, só que colocando no sentido dos romanos, entendeu? E, né, foi por água abaixo, entendeu? Então, acho que foi trauma.
Eu, além do 3.16, que é combinado na regra enquanto D30, eu tenho a minha ambientação própria, que eu já até falei lá no grupo D30, que é a Tríade.
Parênteses.
Que é uma organização paramilitar.
Só uma parêntese. A gente nunca jogou essa parada.
Não.
Podia mestrar.
Cara,
pra gente,
é a parada, cara, que ele mais fala da vida, e eu nunca joguei. Pedro.
Quem sabe um dia você joga.
É, por favor, né?
Sabe, olha só.
Ele devia mestrar pra gente, né? Porque é dele, ele tá pronto e ele nunca mestrou pra gente.
Não, mas tá pronto desde 1950, né?
É, faz tempo.
Antes do RPG existir.
Foi o primeiro RPG.
A Dead, você tinha a questão das patentes, né? Tinha, tinha capitão, tinha sargento. E aí eu defini o quê? De acordo com a patente, o cara tinha acesso a armas e equipamentos diferentes.
Tem um grande lance que eu acho, quando funciona e quando não funciona, jogos com hierarquia e liderança. Quando você impõe que tenha que ser isso. Quando o grupo não está aberto a discutir e conversar sobre.
É,
quando é só o lance de, a gente vai fazer assim e acabou. O cara que pegou, caiu para ele, ou que ele escolheu, ou que escolheram, definiram ele como líder ou o posto mais alto na hierarquia, ele não pode achar que por causa disso ele vai mandar e acabou.
É,
ele tem que é uma coisa, que afinal de contas RPG é um jogo, grupo, todo mundo vai...
É cooperativo.
É cooperativo e tem uma narrativa compartilhada de qualquer forma.
Ele tem que escutar a opinião dos outros jogadores,
sim,
mas manter a postura da patente dele.
Não é um filme, porque a gente pensa assim, se fosse um filme, ia ter lá um cara que realmente vai guiar toda a ação.
Que manda o protagonista.
Que manda o protagonista, que manda e foda-se o resto.
Exatamente.
Entendeu? Mesmo que ele seja, sei lá, um Rambo da vida, foda-se.
Tem que ser exatamente...
Você é mais um de nós na mesa.
É.
Tem que ser exatamente como você falou. Você tem, por exemplo, você mantém a sua postura de patente. Se alguém tiver alguma sugestão útil, você delega a função e aceita.
Como jogador, por exemplo, eu lembro de uma vez que a gente jogou Lobisomem, lá nos anos 90.
Que tem uma hierarquia.
E que tem uma hierarquia.
Do jogo,
né? Exatamente. E que em vários momentos eu cheguei a desafiar o líder da matilha, que era uma coisa tá dentro do universo de lobisomem, porque o líder da matilha, ele queria mandar na gente, simplesmente. Ele simplesmente, você vai fazer isso, você vai fazer porque eu sou o líder e foda-se, entendeu? Então, era uma parada ruim, porque realmente ele não queria o visual, ele queria ser o protagonista da história. Então, eu acho que o lance todo é esse, é você conseguir conversar com todos os jogadores e dizer, bom, beleza, galera, vai ter que ter um líder. Como é que vai surgir esse líder, entendeu?
Eu acho que a questão do líder, pra mim, isso me lembra um pouco o tema da minha monografia lá atrás, quando eu me formei, porque... O líder não pode ser mais aquela ideia antiga, meio Maquiavel do príncipe, que ele só consegue estar na posição de poder quando ele dá medo nos outros, né? Uhum. Acho que o conceito de líder é, primeiro, aquela pessoa que consegue conquistar algo antes de qualquer coisa. Conquistar respeito, conquistar posição.
Inspiração.
Enfim, ele conquista as pessoas, ele conquista quem tá abaixo, porque as pessoas que estão abaixo, querendo ou não, estão ali para segui-lo de uma... Em algum momento alguém fez a escolha de segui-lo, sabe? Então, o líder, pra mim, é aquela pessoa, primeiro, que tem que me inspirar a querer fazer o meu trabalho. É basicamente isso.
De causa. Eu acho que é muito isso. Porque ninguém segue uma ordem, uma organização, ou entra pra grupo nenhum que tem uma hierarquia, se não acreditar na causa.
Sim.
Eu acho que tudo é... Por que que eu estou aqui e por que que eu tô aceitando essas ordens?
Eu acho que não necessariamente uma causa, mas se eu acredito numa pessoa, num líder, talvez eu ache que aquela causa vale a pena. Por mais que não seja a minha causa, talvez vire a minha causa depois.
O Eugênio tava falando do lobisomem, eu lembrei do vampiro também, que a gente tem o príncipe, tem o Justicar, tem os capitães das cidades.
Eu ia falar
mas isso. Aí era muito por medo, né?
Não, mas eu ia falar isso.
Não só.
O poder.
Mas o poder e respeito.
No Vampire, o que eu, nos meus jogos, sempre rola... e que é difícil de fazer os personagens entenderem, é que jogador de RPG gosta muito de desafiar liderança. Chega na frente do rei e quer agir de uma forma ruim.
Quer cuspir no chão e dizer, ah, você não manda porra nenhuma aqui.
Por quê? Porque ele sabe que tá ali num faz de conta protegido e tal.
Eu tento deixar,
eu tento deixar claro que a situação não é aquela. E no Vampire isso é muito necessário.
Sim.
Os anciãos, eles não estão ali só porque eles sobreviveram muito tempo. Eles sabem sobreviver. Então, você não... desafia em público um ancião e sobrevive. E quando eu consigo botar esse medo nos jogadores, esse medo é natural. Eu não preciso ameaçar ninguém. Só que todo mundo tá com... na mão.
Vampiro funciona
muito. Cara, isso é impressionante. Isso pra mim é uma coisa que funciona muito. Quando o mestre vira e fala, cara, você está na frente de uma pessoa, de uma entidade... que só de você estar ali, você já sente um respeito automático por aquela pessoa, aquela entidade, porque ela já passou por isso. Cara, essa pessoa é foda, você sente isso.
Mas
você tá arrepiado.
Você tem que construir, blá, blá, blá. Né?
Você constrói isso.
Não dá pra só dizer e aí...
A própria descrição. Quando você chega pra um jogador e fala assim, entra um cara com uma armadura assim, não sei o quê, esse cara tem várias cicatrizes, você vê que metade do rosto dele é queimado, você descreve ele como um cara que já passou por muita coisa, jogadores imediatamente falam, cara, esse cara
quando, é foda.
Quando ele fala, todo mundo se cala. Várias vezes quando eu descrevi que um cara falou e os outros tipo olharam pro chão, as jogadoras...
Existe uma cena clássica, que com certeza o Zé Marcelo vai me corrigir, porque ele vive citando, que é da Marvel, acho que do Guerra Civil, que ele começa a descrever a chegada dos Vingadores na cena e fala, não, aí vem a voz de um homem que comandava trovões, não sei o quê. Aí vai falando todos os fodas de repente a voz de um que comandava deuses. Aí é o Capitão América, tipo, mandando o Thor fazer alguma coisa. Cara, a descrição de liderança ali é de, tipo, cara, o cara vira pra um deus e fala assim, vai lá e faz tal coisa.
Aquela cena do filme, que você pode ver no filme, todos vocês podem ver, a gente vai tentar separar ela no YouTube, deve ter ela, que é a cena em que ele começa a dar ordens.
No primeiro Vingadores.
Que ele começa, e é exatamente como é nos quadrinhos. De repente você olha pra uma pessoa que é um líder. E isso nos filmes, eles fizeram tão bem isso, do Capitão tá ali, e talvez seja a maior homenagem no último filme com o Thanos, ele segurar a luva do Thanos. Que é a cena clássica do quadrinho também, em que o Thanos enfrenta só ele. Sim. O Capitão lá e ele, pô, velho, todo mundo já morreu, o que você espera fazer aqui? O que você espera fazer aqui? O Capitão fala, enquanto um de nós estiver em pé, você não venceu.
Isso é o líder.
In your face, motherfucker.
É o líder.
Uma parada que eu faço, fiz em alguns encontros lá em Natal, foi de chamar um amigo meu, que era um dos narradores, pra ser um NPC. E eu fiz isso com a Tríade. Um dos narradores era o Stillman, que é o comandante supremo da Tríade. E assim, eu descrevi ele como, exatamente como você
cara
falou.
Foda.
Descrevi ele e expliquei pro meu colega: a sua postura é essa e tudo, você é o cara. E ele fez,
encarnou,
né? Ele encarnou o bicho mesmo. De falar com os jogadores, a questão da postura e tudo. E isso também mostrou o jogador de cara, tem que respeitar esse cara.
Quer ver? E um detalhe: às vezes nem sempre é aquela postura de fodão. Porque, por exemplo, a gente o Wagner. O Wagner, no grupo de vocês, ele era o paladino, não sei o quê. Todo mundo ouvia o cara. E é um cara, jogador, ele como pessoa é um cara que fala baixo, todo ponderado, ele fala muito baixo.
É, mas
calmo,
o Wagner, ele trazia uma coisa que não tinha no grupo, que era sabedoria.
Exato.
Ele sabia colocar muito bem o que precisava ser colocado pros outros imaturos ali e evoluírem.
E aí o que acontece? Sabe? Todo mundo seguia ele. Uhum. Então, ninguém falou, ele é o líder, mas... A
ele
galera,
conquistou isso.
Quando ele falava, todo mundo falava, ele fala pelo grupo.
É. Uhum.
É legal vocês falarem, esse é o jogo de vocês lá da quarta edição, né?
Isso aí.
Aquele da espada, sabe?
Sabe? Acho que tem
aquele
nome, aquela campanha.
Qual era o nome
da espada,
Camila?
Pô, eu nem a tava, espada rubra! Poxa, é tão legal!
Eu nem tava sacaneando dessa vez. Mas é
essa
porque... É porque na quarta edição teve um problema com isso. O papel de líder.
Uhum.
Ele dizia que tinha quatro papéis, né? Que agora
Strike, controller,
líder
e tinha mais um que eu não lembro.
Ah,
é.
Tá.
Strike era quem dava dano, controller
era
mago.
É porque parecia,
era o tanque.
Era tanque, né? Defensor.
MMO.
O controller, mais. Tanque e tinha o líder.
Healer, e o healer.
E healer. O líder. Líder era o healer.
Não. É, não,
o líder Defender. Tinha isso escrito na ficha.
Sim.
Líder. E eu vi mais de uma vez as pessoas confundirem isso. Não, então eu sou o líder do grupo.
É, isso é verdade.
Não, então eu sou o líder do grupo.
Mas nesse caso não foi assim. Esse
não,
caso
não,
foi
não,
super
não,
natural.
Não,
assim.
Não falando desse caso, acho até que o Paladino não é líder, não me lembro mais. Mas o lance é que o papel de líder ali era mais que tipo de papel seu personagem pode ter.
Uhum.
Que era
sim.
Dar bônus para as outras pessoas e tal. Fazer. No, na quinta edição tem aquele feat que chama... Líder inspiracional, não, Inspiring Leader, que é você motivar as pessoas. Outro dia, a gente, no nosso jogo, eu escolhi pra Fernanda esse feat e expliquei pra ela rapidamente, ela, mas eu não sei se meu personagem quer ser um líder. Eu tava, não.
Não é isso.
O foco é na inspiração.
Uhum.
Você tem a inspiração que um líder, você naturalmente tem essa inspiração que um líder pode ter. Não importa se você vai ser o líder.
Tanto é que o grupo nem definiu isso ainda, né? Uhum.
Cara, mas é engraçado, porque eu tava no nosso grupo de Greyhawk, eu comecei jogando como paladina que tinha o Sparring Leader, né? Só que eu não encaixei, porque eu não conseguia utilizar esse feat com a minha personagem. Tanto que eu fiquei jogando quase um ano com essa personagem, daí eu falei com o Janari e a gente mudou. Porque, cara, eu não encaixei nesse papel que eu não conquistei. Porque, na teoria, eu era uma das líderes daquele grupo. Mas eu não encaixei. Porque eu não encaixava com a personagem. Isso, pra mim, é uma coisa muito importante numa temática de jogo. O líder tem que aparecer naturalmente. Pra mim. Né? Quando um jogador simplesmente chega já comandando, falando, a primeira reação que eu tenho é falar, cara, por quê?
É de rejeitar, né?
Não, não é rejeitar, é
questionar,
sabe? Por que que esse é o melhor caminho pra você? Porque pra mim não é essa que é meu vício.
Uhum. E no RPG é muito assim, né? Sempre a gente tá discutindo.
Na vida, exatamente, né, cara?
Não, mas, e por exemplo, uma...
Na
uma
vida eu tenho muito chefe.
Em vários
momentos. Foda, cara.
Tem
tanto chefe que não é líder.
E tem uns bem merdas, assim. Por exemplo, em vários momentos eu quis fazer campanha espacial. A gente acabou fazendo, né? Tipo, o nosso grupo Sci-Fi. Mas eu tinha muito receio também de falar, cara, vocês estão numa nave. Tem um capitão. Tipo, o dono, entre aspas, da nave. Como colocar isso sem que os jogadores falem, por que que ele é capitão?
Uhum,
entendeu?
É foda, né?
Então, por exemplo, no nosso de Star Wars, tinha um capitão?
Não
tinha. Porque
mas eu era, obviamente, o dono da nave.
Ele era o droid astromech que consertava a nave e ele achava que ele era o dono da nave.
Era muito fera isso, porque eu falava o tempo todo que eu era o dono da nave.
É.
Mas, assim, todo mundo foi cagando. E eu sempre ameaçava de ejetar.
Mas eu não era parente do Chopper, não?
Era tipo o Chopper. Mas o lance é, por exemplo, você tinha o personagem do Jorge, que era o piloto da nave, e era o cara que tipo meio que falava pelo grupo também.
É.
Rolava muito isso. Mas não existia um capitão.
Uhum.
Em nenhum momento existia um líder dito assim com todas as letras. Mas eu acho que o Jorge assumiu um pouco esse negócio. Então ele fala, não, cara, eu acho que talvez essa sua ideia não seja tão legal.
Até porque ele era carismático também.
Mas aí surgiu naturalmente também. É,
e a gente tava participando da rebelião e a gente recebeu ordens. Tipo, façam isso na missão. Só que na história que o Eugênio contou foi muito legal, porque a gente era meio reticente.
Não, vocês eram contrabandistas, nem um safado.
É,
isso mesmo.
A gente era reticente em ajudar, só o meu personagem que não é, o meu personagem é um rebelde de coração.
É, o único bolsominion era o personagem do Zé Marcelo.
Mas aí, quando a gente recebeu ordem, na história foi muito bem construído. A gente respeitou aqueles rebeldes que estavam pedindo ajuda e ao mesmo tempo dando ordem. Era fera isso.
Sim. E funcionou. Eles entraram na rebelião porque eles começaram a ver, cara, isso faz sentido pra gente. Entendeu? Começaram por recompensa, assim como o Han Solo. É. Mas depois eles realmente abraçaram o caminho da rebelião, entendeu? Então isso é muito maneiro.
Uma parada que eu acho maneira é quando surge o líder. E assim, eu peguei uma dica do Eugênio, não joguei, né? Isso não foi jogo, na verdade. E eu fui assistir o The Expanse. E você vê o cara se tornando líder da como é que é o nome da
Rocinante. Rocinante. Melhor nome de nada.
Então assim, é sensacional, você, porque ele não era o líder e de repente todos passam a respeitá-lo como líder. É muito bacana.
Mudou agora, inclusive. Spoiler.
Sim.
Terceira temporada tá foda.
Uma série que eu e o Marcelo a gente gosta muito, Firefly, também tem isso. Com o Malcolm Reynolds.
O Malcolm Reynolds é sensacional.
E assim, é muito interessante e serve de inspiração justamente pra você se basear e ver.
É, ali tem, ele é o dono do negócio.
Ele é o dono
da Serenity.
É, e muitas vezes é fera isso, assim. Eu gosto muito dessa ideia de você ter um rebelde dentro da tripulação, por exemplo. Mas por quê? Você faz um rebelde. Eu falo isso muito do RPG. Não tem importância o personagem ser um rebelde. O exemplo melhor é o meu personagem é um caladão. É caladão. Aí tudo bem. Se o personagem é caladão, você repete isso muitas vezes durante o jogo. Mas na hora que precisa, fala, dá a sua opinião e tal.
Você não precisa ficar calado.
Porque senão o jogo não desenrola. É a mesma coisa. O meu personagem é rebelde. Então é como aquele outro personagem que é o cara fortão do Serenity, do Firefly. Eu não lembro.
É o que usa o chapéuzinho.
É o Shane. O tempo todo ele é um anti-herói, ele é um bandido, ele quer matar as pessoas. E todo tempo ele protesta. Uhum. Mas a história anda, porque ele protesta, mas faz tudo que o Malcolm manda. Isso é muito fera. Se você quer fazer um personagem desse jeito também, que é o contrário da hierarquia, né? Faça. Mas deixa a história desenrolar.
Não empata o jogo.
Você contesta as ordens todo o tempo. É, capitão, é a última vez que farei isso. Mas faz, cara.
Toda vez, né, cara?
O próprio Thiago fez isso no Star Trek várias vezes assim. Mas, capitão, eu acho que alerta vermelho, a gente tem que atirar, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, não. Aí ele, tá bom, capitão, mas eu acho que...
Não, era uma boa.
Era
uma
não, mas aí é maneiro, né, cara? Porque daí é tipo como é que é? Alívio cômico e papapá.
Tem várias possibilidades, né?
É, muito legal.
A gente tava falando aqui sobre liderança e tal, e eu lembrei de um jogo, a última partida que eu joguei de RPG, como jogador.
Nossa, faz tempo, hein?
Não. Tem 15 dias que eu joguei.
Olha.
E foi a bandeira do Elefante da Arara.
Ah, do Volney.
E eu vou falar, foi uma aventura que ele criou, brilhante, genial, foi uma das aventuras mais loucas que eu joguei assim nos últimos anos.
Estou na fila pra jogar.
Cara, parabéns pra ele que vai se mudar pra Brasília agora.
Exatamente. Aê!
A gente vai jogar então.
Bem-vindo!
E essa aventura, porque assim, quem leu o RPG, jogou...
O
romance? Não, quem leu o RPG sabe que você tem, na bandeira, você tem vários tipos de personagem. Tem os indígenas de várias tribos, tem os europeus, tem negros, escravos, tem brasileiros, tem a mistura de tudo. E, cara, eu vi aventura, tem as aventuras oficiais e que a galera faz. E eu não tinha visto uma aventura como ele fez. Ele fez uma aventura só com índios.
Que
eu vou tentar não dar spoiler porque a aventura
vai ser complicada. Eu vou jogar.
E a aventura é genial. A aventura,
você não
sério,
spoiler,
a aventura
eu
é genial.
Jogar.
A aventura se passa no quê? A ideia é que o pajé de uma tribo, ele tá velho demais, vai morrer e precisa ter um substituto. Então ele pega, existe um grupo de crianças que nasceu sob determinadas circunstâncias que todas são aptas a serem o novo pajé, entre índios e índias. E aí o jogo todo é o lance do quem será o escolhido para ser o novo líder. Então é um grupo de índios novos que vai ter que passar por várias aventuras e desventuras, trabalhando juntos, cooperando pra saber quem, no final, quem vai ser o líder, quem vai ser o novo pajé ali, que na verdade o pajé não é líder de uma tribo, tá, galera? Uhum. Eu sei a diferença.
O líder
é o líder espiritual, certo? Tem o cacique, que é o líder da tribo, e tem o pajé, que é o líder espiritual. Só que a
ele
forma...
No fundo, manda mais que o outro.
É. Que, o que que acontece? A grande sacada, além da história genial, é que a forma como ele vai construindo a história, em que ele formulou pra, no final, dizer quem é dos jogadores que vai ser o escolhido, por uma pontuação, a forma como a atitude de cada jogador, ele vai marcando ponto ou tirando ponto.
Que massa.
Então os jogadores vão estar lá fazendo as coisas de acordo com os personagens, e aí ele vai lá como mestre marcando. Ah, fez isso, marcou um pontinho. Ah, fez aquilo, tirei um pontinho.
Os jogadores não fazem
ideia. Nem ideia. Aí no final chega lá e diz, então você é o escolhido. Cara, e é uma aventura de reviravoltas impressionantes.
Cara, eu quero ler.
O pessoal jogou no Encontro D30 e vocês foram...
É uma aventura emocionante. Então, você fica assim, você termina a aventura, você fica... Caralho...
Eu não sei se vocês lembram que no Encontro D30, a esposa do Zé Marcelo,
a Cássia,
ela falou que se emocionou com essa aventura.
Não, é uma aventura emocionante, porque ela tem um contexto histórico real do Brasil. Uhum. E tem uma carga emotiva muito grande por causa do final, mas enfim, não vou dar spoiler pra vocês.
O Volney é um cara que gosta muito de mitologia e gosta muito de histórias de mitos, então ele adorou isso daí.
O grande lance é que ele pegou pra trazer pro nosso podcast, a questão da liderança. Às vezes você é um líder e o grupo não sabe, e você vai conduzindo a aventura, vai conduzindo o grupo... Até que não precise ser dito claramente. Ah, existe um líder. Uhum. Tem muitos jogos que eu joguei e que mestrei, eu via que claramente tinha aquela pessoa que era um líder ou uma líder que conduzia o jogo e ninguém nunca precisou chegar e dizer, você é o nosso líder.
Tá aqui sua medalhinha.
Não precisa.
É. Tem também essa história que a gente meio que tangenciou várias vezes aqui, que é um líder que não quer ser líder, que a Camila falou logo, mas tem também o líder que não é líder mesmo. Que é uma história de guerra... famosa. É o cara que é tenente porque ele tá lá naquele posto. Mas ele não é o líder mesmo porque ele não é o mais experiente em combate. Como é a história do Janari com um menino de 8 anos.
Sim.
E isso acontece muito, e isso é um tema de jogos de guerra, e que é muito legal. Você botar um tenente lá, que é um cara... no militarismo mesmo. O tenente é um cara que estudou.
Uhum.
O sargento é um cara que foi passando por várias coisas.
Eu vou te dizer que 3.16, tá, exatamente isso que você falou, tá no livro. O que ele diz é, o tenente foi o cara que estudou e o sargento é o cara que foi pra guerra.
Então, mas isso é uma coisa muito boa de colocar nos jogos.
Uhum.
Às vezes que eu já fiz algo parecido, assim, era, você é o líder porque você é nobre, mas você não sabe nada, você tem que confiar no batedor, que sabe muito, você tem que confiar no guerreiro, que vai te proteger, no mago, que vai estudar. Você manda. Realmente você manda. Mas sem as pessoas não vai funcionar.
Exatamente.
Então, isso daí constrói um lance tão legal. Aquela aventura dos Drow que a gente
jogou,
mais ou menos assim. A líder...
Não funcionou. Mas...
É ruimzinho, né?
Não, super funcionou, mas é porque tinha também uma intriga, né, no fundo. Mas,
todo
assim,
mundo queria foder todo mundo.
Mas a ideia é que... A ideia é que, como o Loth tinha se ficado ausente, a líder do grupo era uma clériga que não podia fazer feitiço. Ninguém sabia disso,
claro.
Todo mundo tinha medo dela, mas ela não podia mais fazer feitiço. Então, ali, no jogo inteiro, ela foi fingindo que tava tudo bem.
E eu fiquei protegendo a desgraçada de todo mundo e me ferrei no final, porque fui assassinada.
E ela se deu bem.
Sim.
É um gênio, tá vendo? Tá certinho, é isso aí.
Mas
era isso. Ela tinha que confiar no mago, no guerreiro, e todo mundo construindo junto.
Essa questão que você falou das guerras, eu joguei no Joga Brasília com o Thiago Rolim o Night Witches, do Jason Morningstar.
Ah, legal.
Que é um RPG de pilotas soviéticas durante a Segunda
RPG
Guerra
mesmo,
Mundial.
Não é tipo fiasco.
Vou te dar sua resposta já. De pilotas soviéticas, né, durante a Segunda Guerra Mundial combatendo os nazistas. E tinha essa questão, justamente você falou, algumas patentes eram por causa de méritos em batalha, que a pessoa virou sargento, que a pessoa virou tenente, a ficha tem a característica de cada personagem, e não tinha justamente o que você estava falando da figura do líder do time. Porque, na verdade, a base que a gente estava trabalhando, ela estava sob o domínio dos homens, que chegaram e tomaram a base, do tipo, nós somos homens, vamos tomar as bases, tomar a base de vocês, e estavam tratando a nossa líder, digamos assim, como
lixo.
Como lixo. É um RPG, assim, bem interessante pra quem quiser experimentar. É uma temática pesada. Eu tava até falando pro Thiago que é interessante jogar um grupo de garotas, de mulheres também, mas que elas têm que estar preparadas psicologicamente pra o que o RPG vai fornecer. Uhum. Né? E ele tinha muito essa... Justamente isso que você falou, de eu não ter um líder no meu time, na minha hierarquia, mas eu tenho a questão das patentes.
Eu gosto muito também da ideia no RPG, que eu sempre proponho, já falei algumas vezes, de ter nobres.
Sim.
Nobre em jogos medievais, e qualquer outro tipo de jogo, mas em jogos medievais, é muito interessante.
Você sempre falou que enriquece, né?
Porque enriquece. Ele leva uma temática medieval mesmo, mesmo que o mundo seja de fantasia, ele leva consigo essa temática. Eu sou um cavaleiro, eu sou um nobre, eu posso ser um charlatão nobre e tal também. Mas ele leva isso. No D&D 5ª edição, tem o background de nobre, fala que as pessoas confiam em você mais. Uhum. Que você chega em algum lugar e as pessoas te falam, pode entrar. Porque você se porta diferente. É mais ou menos isso. Elas acham que você tem o direito. E isso, como funciona no jogo, não pode dar direito a você de, tipo...
ser um ditador.
Menosprezar os outros jogadores, os outros personagens. Uhum. Mas eu acho que dá uma dimensão tão maneira do jogador ter uma patente, que isso é uma patente na sociedade. E eu já joguei isso em Vampire, em Fading Suns, que é no futuro.
Fading Suns é aquele RPG que ele vem falando e nunca vi.
E nunca mestrou.
É muito genial. É muito
tá
genial.
Tá cheio desses...
É foda. Gente... Cara, um que mostra muito isso também é o RPG de Game of Thrones. Porque ele tem a questão da nobreza e realmente as pessoas comuns vem uma pessoa de uma casa nobre, a pessoa tem um emblema de uma casa nobre, mesmo não sendo nobre, tipo assim, ele é um cara que serve a um nobre, já é, tipo, abaixa a sua cabeça, porque esse cara, ele é dos Stark, esse cara é da casa tal, e é um cara bosta, soldado raso, mas que usa o emblema de uma família nobre, ele tem por isso.
Isso é muito legal.
Entendeu? Isso é muito legal também pra mexer com essa questão da patente. Né?
E nessa parte aí, é uma coisa que eu tava estudando pra poder até escrever um artigo depois pro site, é a questão de heráldica.
Sim.
Porque é uma coisa bacana de você ter dos... Claro que vai uma coisa que tem que ser explicada ao longo de alguns jogos e tal, não é de um dia, num one shot que você vai entender isso. Mas de ter os escudos, os brasões, por que que tem ali... Ah, por que que a pessoa vê e sabe que aquele escudo é uma casa tal? Qual a importância disso e, sei lá, por que que você sabe que um brasão ou um escudo com várias cores, ele é mais nobre do que o que tem uma cor só? É por causa do gasto que teve para poder utilizar a tinta, que é mais cara, sabe?
Significa então, mais poder.
Significa mais poder. Então são detalhes que você pode acrescentar no jogo que não necessariamente vai te dar uma patente para você respeitar. Mas é uma coisa, é um conhecimento que você tem do mundo que vai te fazer entender e seguir. Tipo, ah... Igual a gente tava falando. Ah, mas ele viu um brasão ali. Ele conhece aquele brasão. Ele pode não saber nem o que tá escrito. Mas ele conhece o desenho e sabe as cores. E aí ele sabe por que, que tem que respeitar. Ou por medo, ou por dinheiro, enfim.
Eu queria acrescentar uma coisa do ponto de vista de jogador em mesa. Eu tenho um pouco de aflição quando existe uma temática dentro do jogo e uma temática diferente na mesa. O que eu quero dizer com isso? Existem as patentes, existem as posições, a hierarquia, etc. Dentro da história. Mas na mesa pode ter alguém que é um soldado e vira pro cara que é o sargento, sei lá o quê, e fala: pô, cara, você é sargento, você tinha que tá fazendo não sei o quê. Sabe, tipo, o metagame do mal. Isso é uma coisa que me incomoda muito.
Concordo.
Primeiro, a gente tem que fazer o roleplay. E você tem que estar ali na mesa entendendo o seu papel. Se você quer falar coisas fora da mesa, espera a mesa acabar. Depois troca uma ideia com um grupo, assim, minha opinião.
Tipo, porque... fulano, você podia ter feito tal coisa.
É, pô, fulano, troca ideia comigo, talvez eu tenha uma opinião sobre isso, não sei o quê. Esse metagame do mal, nessa questão de hierarquia, atrapalha pra caraca. É uma coisa que incomoda muito, né?
E poderia ser feito dentro, esse negócio do ponf, é porque você faz on e off.
É o onf.
É o onf. Você pode fazer isso on, né? É. Que é falar como...
Se eu não acho que o senhor... Que a gente poderia fazer...
Você pode chamar o cara na chincha, mas peraí, você não é nobre? Não é você que tem que falar com
Exato.
O rei?
Exato.
Sabe?
Chega.
E isso dá oportunidades muito legais. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Tem muita gente que hoje em dia não gosta de jogar
on. Isso é verdade.
falar como personagem, então às vezes não dá tempo e tal.
Isso é muito louco.
Mas e você ficar falando como o outro tem que agir é muito, é muito difícil, cara. Mesmo. Aceita a sua posição e tenta fazer o melhor na posição que você tá. E deixa o outro tentar fazer parte dele.
E se você acha que o outro não tá fazendo, você pode como personagem.
Como personagem.
E não insistindo com isso a cada 5 minutos, né? Mas uma vez, se você tá com essa, com essa vontade, você... Fala, mas no jogo, né?
Exato, não fora.
Eu acho maneiro pro mestre também mudar essa dinâmica às vezes.
Isso é muito legal.
Você tá no meio da aventura e, obviamente, o teu personagem é o líder do grupo nesse momento. Mas aí, de repente, a gente vai entrar numa outra parte da história em que a gente vai tentar fazer uma missão de outra pessoa, do Janari. Agora vai... Ele fala, pô, gente, eu descobri tal coisa e tal. E aí... De repente o foco, peraí, então você toma as decisões agora, sim, você vai comandar essa história, sabe?
Isso eu acho isso muito legal. Isso é bom pra você levantar um jogador e abaixar o outro que tá enchendo o saco.
Principalmente porque tem que abaixar a bola mesmo.
Exato. Estratégia.
E, pô, a gente tem que pensar tanto nos outros. Eu pelo menos, tento pensar tanto quando eu tô jogando, assim, peraí, o Malin não fala há um tempão aqui, talvez seja a hora dele entrar no jogo. E aí dá uma sugestão dentro do seu personagem, assim, sabe? Essa é uma coisa bem maneira.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou do nosso podcast, você pode acessar os outros. Você pode ler os nossos artigos. Tudo que a gente escreve, tudo que a gente faz e produz no nosso site.
Você pode ir pro Encontro D30.
www.d30rpg.com.br. E a gente tá também no Facebook, Instagram, Twitter. E acha a gente aí.
Até no Orkut a gente tá.
Google D30RPG.
A gente só não tá no Tinder.
O que é uma pena.
Pô, gente, como assim?
Soltei.